Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar o balanço final da segunda safra de milho lá no município. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da Famasul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Lauri, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer falar com você, Dorigatti, com todo o seu grande grupo de produtores que te acompanha. Nós não somos parceiros de hoje do Notícias Agrícolas, eu acho muito, muito salutar a gente falar de volta em volta sobre notícias do agronegócio, de cada região do Brasil, é interessante para todo mundo ficar sabendo como estamos, né? Nesse imenso desafio que é produzir alimentos. Né?
Seu Lauri, os trabalhos de colheita do milho já se encerraram aí no município. Da última vez que a gente conversou, a expectativa era uma produtividade de 100 sacas por hectare. Chegou nessa expectativa? Ficou nesse patamar? O que aconteceu com a produção aí do município?
Tivemos um pequeno problema aqui, Dorigatti, que a gente saiu colhendo. E assim, nós estávamos com essa intenção mesmo de colher 100 sacos por hectare, mas aquela parte, como eu te falei da primeira vez passada, que nós entramos na janela, saímos da janela, entramos no sinal vermelho plantando, até por questão de tendência de preço e cobertura de solo e tendo novas tecnologias que nos favoreciam, entramos um pouquinho na janela vermelha e esse milho deu uma pequena queda na produção. Eu acho que nós vamos, assim, fechando na faixa de 95 sacas, viu, Dorigatti? Não conseguimos chegar. A região norte do Mato Grosso, temos uma região particular aqui, que é a região de São Gabriel do Oeste, ali. Inclusive, eles estão conseguindo fechar os números acima até de 100 sacas, pelo que a gente vê aí. Mas aqui no Chapadão do Sul, na Grande Chapadão do Sul, possivelmente nós, assim, estamos terminando, de fechar os números, mas devemos fechar em torno de 95 sacas. Né?
E aí, como é que foi as vendas nessa última parte de safra? O produtor conseguiu aproveitar os bons preços atuais aí da saca de milho?
Na verdade, como é uma região extremamente exportadora aqui também, além do consumo interno, foi comercializado bastante milho antecipado, viu? Naquela faixa dos 30 a 35 aí, eu quero crer assim, acima de 50% foi comercializado. Tem ainda um volume de milho estocado, o produtor gradativamente está saindo dele, né? Então, essa quebra, que nós colhemos 5 sacos a menos, também acaba sendo favorecido pelo preço que melhorou, né? Então, nós estamos sendo tanto esse balanceamento comercial e financeiro, até nós estamos tendo. Quem colheu menos, que viu que diminuía a produção, possivelmente contratou menos, sabe, Dorigatti? É uma sequência. Ninguém fica treinando para chorar ou para gemer. O que aconteceu? O cara tinha tendência colheita menor, ele não vendeu muito. Esse vai vender um preço um pouquinho melhor, né? Vendeu e continua vendendo no preço um pouquinho melhor, vai melhorar um pouquinho a renda. Financeiramente, nós vamos ficar elas por elas, sabe? Com essa quebra de produção, assim, de 5 sacas em cima da tendência. Não foi um ano ruim, definitivamente não foi para a safrinha, né? Porque os preços subiram, ninguém vende 100%, né? Ninguém vende 100%. Então, essa média a gente acaba batendo aí. Colhendo 100 sacos por hectare, milho safrinha, nesses níveis que a gente vendeu e continua vendendo melhor ainda, não foi o pior dos anos para milho safrinha, com certeza, viu, Dorigatti?
E agora, seu Lauri, como é que estão os preparativos aí para a safra de soja? O plantio está chegando perto da data, o produtor já preparado, esperando as chuvas, como é que ele vai se movimentando nesse momento?
Nós estamos com uma situação para o soja bem parecida com o que aconteceu com o milho safrinha. O que aconteceu? O produtor fez bastante contrato lá atrás, foi travando a compra, né? Travou as compras nos preços dos insumos, num preço até bem interessante. Se programou, aqui praticamente os adubos estão todos entregues, porque já estamos, a gente vê que o clima está mudando para começar a chover, no máximo em 15 dias, devem começar as chuvas aí, meados de outubro aí, sai todo mundo plantando, já estamos chegando na janela, né? Na janela que vai ser liberado para começar o plantio, mas não temos chuva ainda para começar o plantio. Possivelmente mais do dia 25 para frente, que vai começar definitivamente o plantio. Está bem estruturada, bem organizada, vendemos o custo um pouquinho para trás do que é hoje, com certeza, mais de 60% foi vendido, mas também efetuamos, né, a compra dos insumos num preço bem mais acessível, mais em conta. Quero crer que nós vamos mantendo os custos parecidos com o do ano passado, né? vendemos uma quantia também parecida com o ano passado, alguma, assim, uma valorização um pouquinho maior, tipo R$10 por saca e tal, mas também tem um bom volume que às vezes não foi comercializado ainda, e assim acaba dando a média para poder chegar lá na frente. Inclusive tem produtor que vendeu menos hoje, tem a chance de vender, travar alguma coisa num preço até melhor, né? Bem melhor que isso, e acaba realizando um lucro melhor nesse segundo soja que não está comercializado. O que quer fazer agora? Cuidar muito, porque o ano é um ano perigoso. Perigoso por quê? Porque se a gente colher mal esse ano, com certeza não tiver que subir muitos custos, né? Esse item, nós tivemos uma assembleia da nossa fundação essa semana agora, conversamos muito sobre isso. Cuidar bastante, o ano você vai começar a se tornar cada vez mais perigoso para o rural, porque para o ano que vem, com certeza, o custo não vai ser esse. E já aconteceu, Durgati, lá atrás. Não tem ninguém que não lembra disso. E se esse câmbio voltar forte, né? Ah, não vai voltar o câmbio? Bom, se alguém acha que não volta, aposte, né? Mas assim, voltar esse câmbio, nós vamos ter um problema. Dificilmente volta custo e a nossa renda final, ela vai cair. Então, são assim, umas épocas assim que nós temos que tentar produzir, né? Vamos tentar produzir. É uma região que tem esse, assim, ela antecipa bastante esses custos de produção, maneiras de se programar para plantar. Está bem encaminhado, acho que os adubos estão todos entregues. Está todo mundo preparando já as áreas, finalizando. Vamos torcer agora que São Pedro nos ajude para a gente começar o plantio firme, para passar essa primeira fase, que é a fase do plantio, para que nasça bem a lavoura, né? E experiência para a gente cuidar bem, graças a Deus nós temos, as nossas entidades, as empresas, que é o grande agronegócio que participa disso, tem. E vai ser feito isso. Agora, São Pedro nos ajudando, com certeza nós vamos fazer uma excelente safra de novo. E se mantém os câmbios desses níveis que está, também nós vamos auferir uma renda no final. Para que a gente possa também honrar os compromissos que a gente tem, porque tem muito compromisso de máquinas andando, tem compromisso de correção de solo. Não é muito brincadeira isso. Então temos que torcer para não dar errado. Nós temos que ter, assim, pelo menos se não for lucro, uma gordura de crédito para a gente poder resistir uma hora dessas que vier uma dificuldade dessas. Assim que o produtor aqui pensa, sabe, Durgato?
E aí, com essa expectativa, Solori, de plantar essa safra de soja entre o final de setembro e começo de outubro, vai garantir uma boa janela para o milho safrinha aí do ano que vem?
Na verdade, se plantar até o dia 20 de outubro, o que se planta até dia 20, 25 de outubro, vai ficar dentro da janela para o milho safrinha e, com certeza, vai se plantar milho safrinha, que já é uma região consolidada, tem contratos andando já do milho safrinha, né? Andou nos patamares bem melhor do que andou os contratos do ano passado. E o que vai acontecer? O produtor vai plantar. Estão se organizando, as empresas de semente venderam já bastante semente de milho safrinha. E temos uma novidade nesse safrinha desse ano. Vem aumentando consideravelmente a intenção de plantio de área de sorgo, viu? Os chapadões aqui, eles sempre, uns anos atrás, eles eram muito produtores de sorgo. Sorgo é uma matéria-prima muito interessante que várias indústrias de determinados segmentos usam ele e usam espetacularmente, por exemplo, a indústria da ração pet, né? A suinocultura. Então, vem vindo assim uma intenção de plantio bem maior de sorgo. Esse pessoal teve problema de colher menos esse ano milho safrinha. Já está pensando nisso. E se eu tivesse plantado sorgo? Então, porque a gente sente, vai aumentar a área plantada de sorgo nessa região, com certeza vai balancear um pouco essa oferta de produtos. Não é só milho, né? E o sorgo também tem esse problema, ele não é exportado, então acaba atendendo a indústria nacional. A indústria nacional reclama muito, que às vezes os preços oscilam muito para eles, né? Eu mesmo sou um admirador muito grande da cultura de sorgo, embora tenhamos dificuldades para o solo, mas já tem tecnologias, né? As empresas também estão acompanhando isso. E esse ano não foi muito as áreas sobre esse plantão aqui, mas produziu muito bem, né? Temos uma opção também de milheto, né? Existem umas variedades de milheto novas aí que estão produzindo até 30, 35 sacos por hectare, 25 sacos por hectare. Esse milheto é um produto interessantíssimo, principalmente o pessoal de produção dessa cadeia, de produção de ovos, sabe, Delegado? Então, eu acho assim, esse estímulo que deu de melhorar o preço do produtor, ele também encoraja um pouquinho mais do produtor e investigando um pouquinho mais, e cuidando um pouquinho das tecnologias, e cuidando um pouco dos seus compromissos, porque é uma região que evoluiu muito a parte de maquinária aqui, né? Nós temos dívida andando por aí, esses FCO, investimento, ao longo dos anos, os governos vêm estimulando bastante esse negócio de modernização de frota. É uma região forte a nossa aqui em modernização de frota. Nós temos hoje um parque de maquinário de produção aqui, assim, muito bom. Mas existe muita dívida, né, andando. E para isso precisa produzir. Eu estou produzindo, vamos conseguir fazer frente nisso. O agronegócio continua robusto por aqui no Centro-Oeste, viu, Dorigati?
Seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário aí na região. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, a mensagem que eu deixo é de agradecimento a vocês, né, que fazem esse trabalho espetacular, divulgando as notícias, buscando informações região por região, colocando isso no dia a dia. Eu sou um assíduo acompanhante e vejo, parabenizo vocês, o João, todo mundo aí pelo trabalho que vocês fazem. E falar para o produtor que nós temos que se manter firme, né, na atividade. Nós temos toda uma estrutura montada, nós temos uma estrutura de geração de emprego, nós temos nossos profissionais na fazenda extremamente preparados, que nos ajudam no dia a dia. E se manter motivado, sabe? A gente não pode se aborrecer com certas coisas que acontecem. A luta tem que continuar, as fazendas estão lá montadas, estão com gente de primeira linha, estão com grupos de proteção, de apoio, que são os técnicos que fazem esse trabalho, que às vezes são muito esquecidos, né? Nossos engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas. Esse pessoal também a gente tem que aprender, obrigado, a valorizar eles bastante, sabe? Eles estão sustentando as famílias deles, trabalhando com a gente. Mas se não fosse eles, também seria muito difícil, muito, muito mesmo, a gente ter evoluído e ter chegado onde nós chegamos e realizar uns sonhos que ainda a gente tem para o futuro, né? São eles também que são uma mola que nos ajuda. Parabenizar eles também, né? Que sempre fazem esse trabalho interessante. Então, é vocês da mídia, é o produtor aqui no Sol Quente, é o pessoal que fica na fazenda, é o pessoal das revendas de equipamentos também que fazem parte disso. É um momento, assim, interessante da gente continuar evoluindo. Como diz a nossa ministra, nós somos robusto e grande, e para essa nossa geração aqui, possivelmente, se a gente souber enfrentar as dificuldades, nós vamos tocando firme. Obrigado a você, obrigado a todos vocês aí, um abraço a toda a coluna produtora de todo esse nosso Mato Grosso Sul, do Centro-Oeste, e por que não do Brasil também, né? E vamos em frente, né?
Seu Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os trabalhos do plantio da soja quando eles começarem por aí. Muito obrigado.
Muito obrigado a você e a todos aí. Um abraço.
Esse, o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da FamaSul, lá no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para fazer um balanço do final da segunda safra de milho e já traçar perspectivas para a próxima safra de soja 2021. Segundo o seu Lauri, a expectativa, que era de produtividade média na casa das 100 sacas por hectare, não foi atingida no município. As últimas áreas colhidas, que foram aquelas plantadas fora da melhor janela de plantio, ficaram bastante abaixo do esperado e, com isso, a média final do município deve ficar em 95 sacas por hectare, 5 sacas abaixo do que era esperado. O Lauri destacando que, apesar disso, o produtor deve ter rentabilidade nessa safra. As negociações aconteceram antecipadas, com o produtor aproveitando bons momentos de preços, e aqueles que produziram mais devem ter uma rentabilidade boa para permanecer investindo nas próximas safras. A expectativa agora é o plantio da próxima safra de soja. O seu Lauri destacando que, mesmo com o término do vazio sanitário se aproximando, as chuvas ainda devem demorar um pouquinho mais para chegar, mas os produtores esperam semear essa soja já a partir do dia 25 de setembro, se estendendo ali até o começo do mês de outubro, e ainda garantindo uma boa janela tanto para a soja como também para a próxima segunda safra. O Lauri destacando que o plantio até o dia 25 de outubro garante essa boa janela para a safrinha do ano que vem, onde o produtor lá de Chapadão do Sul deve apostar mais na área de sorgo. O seu Lauri destacando que as áreas cultivadas com sorgo nesse ano tiveram bons rendimentos, a demanda existe pelo produto lá na região, então esse produtor que teve problemas com milho nesse ano deve passar a investir mais no sorgo para 2021. Essa é a expectativa lá do município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.